Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. E respondeu ela na sua acostumada placidez. Mas não quero isso. Hão de pensar lá fora que não lhe dou de comer. Dado. A velha estremeceu e nos seus olhos azuis brilhou fugitiva, uma expressão dolorosa. Tome dado. Quantas vezes dissera ela as palavras ao Lucianinho nos velhos tempos. Dizia-lhe os comeguis, aliçando-lhe os cabelos ou entre dois beijos. Olha, meu filho, toma cuidado. Não te exponhas ao sol. Não comas frutas verdes. Estuda bem as lições. Toma cuidado contigo, meu amor. E eram quasi súplicas aqueles conselhos. E aí estava agora o Luciano dizer-lhe colérico e brutalmente as mesmas palavras. E ela curvava a cabeça ao irmão e obedecia-lhe e temia-o. Ela que o criara desde pequenino, que por causa dele perdera um casamento, que por causa dele se tinha sempre sacrificado. Era duro, mas era assim. Há sempre mais paciência para as maldades de uma criança do que para as rabugis de um velho. Reconhecia isso e calava-se. Luciano é doente, pensava ela, e é por isso que me trata com tão mau humor. É doença, não é ruindade de coração. Se ele foi sempre tão bom, aquilo é de jaçar. No fim do mês a questão estava esquecida, e a velha recebeu da comadre Ziquinen da viúva Pauvê. Não tinha um vintém, e resolvera de ré isso mesmo às suas protegidas, mas cantamente nessa ocasião a tisica mostrou-lhe uma receia do medico, tossindo a cada palavra, com a mão espalmada no peito, e a viúva levou-lhe Gia, primeira vez o filho mais novo, um lindo menino de olhos azuis e de cabelos loiros. A velha enterneceu-se e prometeu mandar no dia seguinte a Trimacuiza, tanto a uma como a outra. Essa mesma tarde disse a Veluziano, muito constrangida. Hoje, e eram cajuelas pobres, coda. Custa-me tanto não lhes dar esmola. Se você me podeis empreprestar, é jouca coisa. Bem vê. Aí há muito que eu ganho. Não se lembra que mal me dá o ordenado para sustentar as quatro filhas e nós. E como ela lhe explicasse a precária situação das duas mulheres. Ora, a viúva empregue os filhos mais velhos e ponha os outros em asilos. E quanto à tisica, se eu tivesse 20 anos de menos, não te pediria isto, Luciano? Lembra-te bem. Mas o Luciano não se lembrou. Ela quis referir-se ao tempo em que o ajudava trabalhando para fora, cuidando-lhe dos filhos, indo muitas vezes para a cozinha e deitando-se fora de horas para lhe engomarar a camisas. Quis referir-se, mas envergonhou-se e disse de si para si. Aquilo é doença, não é ruindade de curração. No entanto, o seu bom Lucianinho e as filhas comentavam entre si a caduquice da velha. E realmente, desde aquele dia, a paralítica decaiu muito, incomodava toda a gente. Era preciso levá-la ao colo para a cama, despi-la, vesti-a, lavá-la, levar-lhe a comida à boca. Ela impacientava-se quando lhe tardava com o almoço, gritava de lá que a queriam matar à fome, que era melhor enterrarem não a de uma vez. E a criada, a quem ela dera outrora presentes, ria-se, e as sobrinhas, que ela tantas vezes carregara ao colo, levantavam os ombros enfadadas. Luciano repreendia-as, mas ia dizendo que efetivamente irmã era insuportável. Apesar de muitíssimo edosa, a pobre senhora tinha apego ávida, já muito confusa de ideias, completamente inerte, tinha impertinências, ralhava lá da sua cadeira de rodas com toda a gente. Esta por não lhe dar água, aquela porque lhe aperpetara de propósito o cós da saia, aquela outra porque lhe deitava veneno na comida. Deslizavam assim magamente os meses, quando um dia, uma criada muito pálida, com os olhos esgazeados e os cabelos irrisitos, entrou os gritos na sala de jantar, exclamando fogo. Fogo a fogo em casa, levantaram-se todos da mesa. Por uma janela aberta entrou uma lufada de fumo, viu-se brilhar a chama. A porta catava tomada pelo fogo. Fujam pelo, gritou Luciano. E ouviam-se vozes lá fora dizendo como um eio. Fujam gelo telhado. Na sua grande cagueira de rodas, a velha presenciava aquela cena. Sem sigilo mover, aterrorizada e sem voz. O irmão empurrava as filhas, atava num guardanajú as tiradas à pressa de uma comoda, ginha na mão da criada os talheres de prata, olhava para trás, para o fogo que vinha lambendo a parede, engelido gelo vento, corria. Atirava para o telhado os móveis mais leves, pressurosamente, abria e fechava gavevestas, se saltava por lhe nem também pela janela, liara o telhado, o único meio de salvação que a providência lhe ofreia. A velha ficou-se. Tentou mexer-se, tentou gritar. Debalde. Pior que o incêndio e que o medo, foi a impressão deixada pela fugida do irmão. O seu espírito cansado como que se esclareceu nesse momento. E Desna não disse de se jijar a si, para desculpá-lo. Aquilo é doença, não é ruindade de coração. O calor afogueava-lhe as faces. Onde há muito não subia o sangue, no meio daquela solidão pavorosa, ouvindo o crepitar da madeira nuns estalidos secos, a bulha surda de uma ou de outra viga que se desmoronava, o lufilof da chama que subia, a velha sorria com ironia, lembrando-se da precaução do Luciano em arrecadar as coisas que ela, a irmã abandonada, lhe ajudara a ganhar. E voltou de novo o olhar para a janela. Então, entre o fumo já espesso, viu desenhar-se ali uma figura de homem. Zero coração bateu-lhe com alegria. É Luciano que se lembrou de mim. Era um bombeiro que lhe estendia a mão, chamando-o. A velha fez-lhe um gesto. Que se retirasse. Um rolo de fumo negro interpôs-se entre ambos, como um véu de crepe. Perderam-se de vista. O bombeiro voltou para fora, quase asfixiado. A velha fechou os olhos e se esperou a morte. Surui, sol de rachar. Às 11 horas, pela estrada quente, mal sombrada por uma ou outra gameleira, vinha a negra Gilda da situação Fonseca, com a cesta de taquara carregadinha de beijus, agasalhados na toalha recortada à mão por essa senhora, Dona Ricarda Maria. A pele preta não desgosta do sol, mas era tão ardente esse de dezembro que a Gilda, suando em bica, meteu-se pelo primeiro mato ao aromato até a margem do rio. Zero caminho seria mais longo, paciência. Logo que entrou na selva, regalou-se roçando as solas dos pés, queimados pela areia da estrada, descoberta nas trapoeirabas macias, onde iorinhas roxas desabrochavam à sombra de caneleiras cheirosas o dia da árvore, que Deus nos acuda. Tinha o seu medo de andar por ali, sempre era mais arriscado o encontro de uma cobra que pela estrada. Mas o frescor do mato, um marulhar do rio Teitaana, foi andando. E tinha que andar, porque a fregue. Nicolau ainda dele a um bom quarto de légua, admoes de ter oferecido os beijos em nome da ama. A sua irmã Dona Luísa teria voltado à situação antes do pôr do sol. Com aquele calor, o cheiro agreste dos cambaias punha tontas esborboletas cor de palha. Das altas copas dos uiu e arco cabia um chovisco de ouro, cinho e talas de quininas. Perfume e silencio. De regente a água do rio repuxou alho, Gilda da parou, nada. Cantou um jacumas calou-se logo, presentindo gente. A água voltara à plácida correnteza, não encontrando estovos no caminho. Gilda desardava os passos, e já não deixava de sondar com o olhar afeito as águas e oqueis. Súbito, numa clareira pequena, onde havia sol, divisou junto à margem um grande peixe dorminhoio e sossegado. A pele mozijuiada do animal luzia dentro da água colorida da de roa pela cogia florida de um éon. De quaresma, como uma espada enferrujada nos copos. A água tremula coloria-o de lapidações de ametistas e ele dormia a cesta, de olhos abertos, ventre roçando na areia. Gilda pousou a balaio no chão, entalou a saia entre as pernas roliças e muindevagarinho, entrou no rio, agachou-se e agarrou com ambas as mãos o peixe gordo, que se debateu sobreexaltado, violentamente, num rebolívogo rolhador, salpicando-a toda. Sentindo-o escorregar por um entre os dedos, Gilda atirou-o para uma berda clareira sobre o pouco de mudo de mato carcaf, que quanto de roça abandonada. Zero peixaqueou-se todo em saltos, unindo o rabo à cabeça numa ondulação violenta, com ansia de mergulhar e de novo, no esforço de buscar a vida que lhe rouba vã. Zero sol sossecava-lhe a pele lisa, que brilhava a luz em reflexos de ardosia, prata, os olhos exorbitavam-se e... redondos como dois globos foscos que o furor encandecia. E o corpo torcia-se ora no ar, ora no chão, descrevendo curvas, num movimento incessante, batendo na terra e juinhei para de um salto flexível, de acrobata doido, atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira, sem se dar por vencido, no heroísmo de quem ama a vida quer gozá-lo a mais. Gilda deixava-o debater-se, deliciada com aquela agonia longa, nervosa, que observava com atenção alegre, no triunfo da sua força animal. A tura do peixe prolongava-se, ele era valente, resistia ao ar seco, ao sol ardente, à dureza do chão, aos embates nos espinhos que o feriam, aos atrictos dos seixos escaldantes e dos tronquinhos secos do ervaçal. Pouco a pouco o cansaço ia amolecendo, um fio de sangue escuro corria-lhe do ventre, um arrepo enrugava-lhe o dorso e ficou por fim todo estendido, batendo só com o rabo, convulsivamente, no chão áspero.